Bom dia, povo de Deus.
De águas contaminadas, mas depois que te conheci, a minha vida foi transformada. Te adorar é te conhecer, é beber da fonte que é você. Eu não me canso e reconheço, a minha vida é amar você. Te adorar é te conhecer, é beber da fonte que é você. Eu não me canso e reconheço, a minha vida é amar você. Já chegou a hora, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou a hora, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pararei de te amar e jamais irei me calar. Eu sei que nada pode calar um coração.
Acho que a gente tá fazendo uma vigília do carisma durante essa semana. Deixe ser transbordado por esta água, aquilo que o Senhor tem preparado para nós enquanto carisma em adoração. Bom dia, Casa Santa e Delgada. Já chega o blato por aí, hein?
Te adorar é te conhecer, é beber da fonte que é você. Eu não me canso e reconheço, a minha vida é amar você. Te adorar é te conhecer, beber da fonte que é você. Eu não me canso e reconheço, a minha vida é amar você. Já chegou a hora, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou a hora, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito.
Eu lanço sobre nós essa palavra. Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. João 4, seja lançado sobre nós nesta manhã.
Era preciso você vir me encontrar, para declarar a todo mundo seu amor. Era preciso você vir me encontrar, para declarar a todo mundo, você me transformou. Já chegou a hora, e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou a hora. Adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Adoração é feita de escolhas. Escolhe, pois, adorar o Senhor ou deixar que Ele seja somente mais um na tua história. Adoração é feita de escolhas. Escolhe, pois, adorar o Senhor ou deixar que Ele seja somente mais um na tua história. Que possamos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Otávio Ney. Que homem fenomenal, top, fantástico. É uma honra tê-lo conosco. Bom dia, Casa São José. Bom dia, ainda não vi, mas deve estar por aí, que eu já vi Irmã Rosa, né? Então, bom dia, Casa de Manaus. Bom dia a todos nós que aqui nos reunimos para adorar em espírito e em verdade através da nossa Lécio Divina. Nós, enquanto adoradores, somos chamados a isso. Adoração é uma escolha. Adoração é uma escolha. Do mesmo jeito que amar a Deus ou não amá-lo é uma escolha, adorá-lo também é uma escolha. Adorá-lo também é uma escolha. Em outros processos religiosos, eu não estou falando da Igreja Católica, as pessoas erguem braços, pessoas cantam músicas bonitas, e no final das contas, talvez não estejam adorando. Aí você vai dizer, irmão Basílio, você está dizendo que adoração não é isso também? Também, é um processo disso, mas é uma ligação entre tudo isso. Mas a adoração obrigatoriamente requer uma oferta. A adoração necessariamente requer uma oferta. E por que eu estou movido por isso? Porque dentro da minha Lécio Divina, quando eu olhei para a leitura que nós vamos fazer hoje, que é a leitura do Atos dos Apóstolos, um trecho me chamou a atenção. Só um trecho me chamou a atenção. E as consequências desse trecho, a parte de cima são as consequências e depois o que acontece em Deus disso aí. E, meu Deus, realmente fez sentido. Hoje meu coração está impulsionado a falar sobre a adoração. Então, se você quiser me acompanhar, pega aí na sua liturgia diária, a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de 19 ao 26. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo do 19 ao 26. Eu vou até fazer a propaganda aqui que o povo está fazendo aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Não custa nada, é de graça. Quem puder deixar fixo para mim aí, por favor, no Instagram. No Instagram, não, perdão. No YouTube. Vai me ajudar bastante. Atos dos Apóstolos 11, 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguia à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegavam a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E grande multidão aderia ao Senhor. Então Barnabé partiu a Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. Instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou me ater do versículo de 19 ao versículo 21, com enfoque no versículo 21, porque é isso que eu queria rezar com a gente nessa manhã de hoje. É isso que meu coração se atenta a rezar nessa manhã. Aqueles dias, aqueles que haviam se espalhado por causa da perseguição que se seguia à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram até aqui e começaram a pregar também os gregos, anunciaram-lhe a boa nova do Senhor Jesus. Agora, preste atenção nisso aqui, versículo 21. E a mão do Senhor estava com eles. muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. E eu fico me perguntando se a nossa grande, se nosso grande norte para amanhã de hoje vai ser falar sobre adoração. Eu fico me perguntando, a minha adoração hoje, ela é uma adoração de permanência no Senhor? Ou eu simplesmente finjo que estou com Ele e nas horas que não me são convenientes eu saio? Eu e você já produzimos adoração para muitas outras coisas que não foi o Senhor. Quer uma aposta? Vamos lá. Salve os irmãos que entraram para a comunidade de vida muito cedo. Eu tive trabalho no mundo secular. E no meu trabalho no mundo secular, eu engolia sapo pra caramba, porque no final do mês tinha que cair o dia da conta. Porque boleto não se paga com espirro nem com sorriso. O boleto se paga quando você tem dinheiro pra pagar o boleto. Normal. No seu emprego secular, você já engoliu muitas coisas que lhe maltrataram, que feriram o seu ego, que feriram as suas razões, que feriram as suas crenças, porque no final do mês você tinha que pagar as suas contas. E talvez, muito menos movido pelo Espírito Santo ou pelo Evangelho, você estava nessa época ou está na época de hoje. E por que não conseguimos colocar a nossa vida diante do Senhor para que, olhando para situações como essas, não necessariamente, não estou dizendo que o sofrimento é bom, mas vá para a sua vida comunitária, porque na sua vida comunitária você não consegue, entre aspas, aguentar o mínimo para uma boa convivência ou para uma boa vivência com seus irmãos ou para uma boa vivência no seu ministério. Porque na sua vida comunitária, porque nas nossas vidas comunitárias nós nos esquecemos que estamos tratando com pessoas. E no mais extremo disso, porque na nossa vida comunitária e na nossa vida física, nós não estamos olhando para esses sofrimentos, não como desditas de Deus, mas como motivos para que mesmo nessas tribulações a gente não podemos fazer nada, a gente não trate isso como adoração. Por isso que eu comecei dizendo, adoração é sacrifício. Adoração é sacrifício. Aí você está dizendo, irmão Basílio, para a gente fazer uma apologia à dor. Não, não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo para eu e você começarmos a contemplar a nossa vida como o povo de Atos dos Apóstolos, que depois de uma perseguição e de a morte de uma pessoa, e você poderia ser o próximo a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, essas pessoas foram para Antioquia para evangelizarem judeus e depois gregos, gentios e não gentios, e olham para essa vida, vivem uma vida de sofrimento, entre aspas, mas muito felizes a isso, porque em determinado momento, eu olho para um versículo desse como o versículo 21 e faço, meu Deus, se a vida dessas pessoas não fosse verdade, se elas não tivessem abraçando a vida cristã como uma vida que não é uma vida qualquer, então muitas pessoas não teriam se convertido, certo? Agora, beleza, essa foi a loucura que acabou na minha cabeça, foi o precedente que veio na minha cabeça durante o dia, olha nessa leitura. Agora, vamos olhar para essa leitura com a minha vida. Se as pessoas ao meu redor, que talvez estejam passando por sofrimentos talvez maiores do que os meus, não contemplam Jesus Cristo como uma adoração, como uma vivência de alegria, como um lugar da, não veio em minha vida como uma vida diferente das outras, se elas não olham, não contemplam a minha vida como uma vida alegre, como uma vida que exala o Senhor, que mesmo sofrendo as minhas dores, mas eu busco Jesus Cristo, que mesmo sofrendo as minhas angústias, mas eu busco Jesus Cristo. Não estou dizendo que não tenho dor, mas eu tenho dor, mas eu quero que Jesus Cristo seja mais do que as minhas dores. Se isso não acontece, muitas pessoas não vão se acreditar no Evangelho que pregamos hoje. E a minha grande preocupação para nós, enquanto em adoração, somos chamados a ser adoradores em espírito e verdade. Minha grande preocupação para nós é que a nossa vida não passe despercebida pela vida do outro. Como assim? Não é que eu e você somos melhores que ninguém. Estamos bem longe disso, né? Mas será que a minha vida incomoda a vida do outro para ser melhor em Cristo? Ou será que eu sou mais um na multidão dos murmuradores? Será que eu sou mais um na multidão dos fujões? Que foge no primeiro problema que acontece na minha vida comunitária? Será que eu sou mais um na fila dos caluniadores? Que quando vê uma palavra como essa, se incomodam e dizem: não, esse evangelho é pesado demais, essa vida eu não quero. Ah, essa vida de oblato deve ser muito difícil. Meu Deus do céu, eu não quero abraçar essa vida não. Porque, meu Deus, eles sofrem muito, eles vivem coisas que eu não queria viver. Eu não queria ter o controle da minha vida. Se eu exalar isso, realmente as pessoas vão pensar que a vida religiosa é isso. Se eu exalar no meu trabalho só reclamação, palavrão, coisa errada, discórdia e fofoca, as pessoas vão pensar que a adoração é só isso e que a igreja é só isso. Dou testemunho da minha vida. Alguns sabem, mas eu sou filho de pais separados. E por muitos anos eu não pude, por várias dejeitas da vida e por coisas, por acontecimentos, eu não pude ter contato com meu pai. Não por proibição da minha mãe, mas por parte dele de não querer ter contato. Escolhas dele que foram próprias da vida que aconteceram. E por muitos anos da minha vida, eu tinha um ódio, um rancor gigantesco do meu pai de não querer vê-lo. Eu me lembro na minha adolescência, eu dizia: se eu ver na minha frente, eu atropelo. Se eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Era uma escolha, aí virou realmente uma escolha minha. E esse ano, há poucas semanas, eu tive a graça de, depois de mais de 15 anos, reencontrar meu pai. E foi um momento muito interessante porque a pergunta que o Espírito Santo me fez durante a Páscoa e durante a Quaresma foi: se você é realmente cristão, por que você deixa que as pessoas que eu escolhi para você, como seu pai, como seus irmãos que você não conhece, não vejam Jesus Cristo pela sua murmuração? E o exame de consciência que Deus me fazia ter foi exatamente isso. Talvez, a minha adoração é muito vista, talvez meus irmãos me vissem depois por uma rede social, por uma pregação, por uma foto, e olhassem para mim e dissessem: eu tenho um irmão padre, eu tenho um irmão monge, que nunca falou comigo, então a igreja deve ser assim, pessoas que não procuram outras. Eu tenho um pai biológico, que eu não tinha contato nenhum, e que talvez olhasse para a igreja e dissesse: eu tenho um filho padre aí que deve ser católico, diz que é católico, mas não procura viver os preceitos do evangelho, porque os preceitos do evangelho todos nós conhecemos. Jesus Cristo é amor, é perdão. Isso é verdade. Tem o lado da justiça, tem o lado da justiça, mas a justiça não precede a graça. E olhando para um evangelho como esse, eu fiquei movido pela graça de Deus por algo que Ele está fazendo em mim, de poder ter reencontrado Ele, de poder ter contato novamente com os meus irmãos. Porque, queridos, não é que somos pessoas boas, não é que somos pessoas perfeitas, mas se não partir de nós a graça de mudar a vida de outros com a nossa alegria, com o nosso empenho e com a nossa forma de amar, talvez essas pessoas não reconheçam Jesus Cristo porque nós colocamos uma máscara nele de um Deus que não leva adoração. Sair de mim não é fácil, é doloroso. Encarar dores antigas é difícil. Mas se não partir de mim, não acontece adoração. Se adoração é uma escolha individual, eu e você temos que escolher abraçar a nossa cruz da forma que o Senhor nos proporciona e não da forma que nós imaginamos. Talvez hoje você precise lançar um perdão para que a sua adoração seja completa. Talvez você hoje precise dar um abraço em uma pessoa que você não abraça há muito tempo para que a sua adoração seja completa. Talvez hoje você precise dar um bom dia para uma pessoa que você não quer nem ver a cara para que a sua adoração seja completa. Porque às vezes louvamos com os lábios e não amamos com as mãos e nem com o coração. Adoração é sair de si e ir ao encontro. é não deixar que o Cristo que adoramos seja para nós um mero desconhecido. Não crie imagens ilustrativas de Deus. Ele é muito maior do que as suas imagens ilustrativas. Ele é muito maior do que as suas imagens ilustrativas. Talvez, muito mais do que lançar um perdão da boca para fora, você precise, com atitude de amor, amar essa pessoa que por anos você não amou. Você precise lançar sem amor por anos, lançar sem amor com sua vida por uma pessoa que por anos talvez você ignorou e por muitas vezes abraçou e disse eu te amo, mas foi indiferente a ela morando dentro da mesma casa. Que a graça de Deus nos alcance nessa manhã, nos alcance, para que a gente olhe para uma leitura como essa e que mais e mais pessoas olhem o nosso testemunho de vida e digam, realmente, essa pessoa encontrou Jesus Cristo. Essa pessoa encontrou Jesus Cristo. Seja na casa de missão que você está, talvez tenha irmãos que lhe desagradaram e você precise abraçá-los e dizer, estou aqui. Talvez no seu ministério, seu coordenador tenha lhe desagradado. Talvez você precise abraçá-lo e dizer, estou aqui. Coisa que vem muito forte ao meu coração. Talvez o nosso fundador tenha lhe desagradado. Talvez hoje, depois de tanto tempo, você precise mandar uma mensagem no WhatsApp do diácono e dizer, pai, estou aqui. Perdão. Deus não mudou conosco, nem com os nossos pecados. Nem com os nossos pecados, Deus não mudou conosco. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida com sentido de adoração. Muito mais do que ritos bonitos, nós precisamos mudar a nossa vida. Eu digo isso por mim. Eu digo isso por mim. Porque a mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número daqueles que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Esse para mim é um grande sonho que aconteça no meu ministério. Mas enquanto isso não acontece, eu vou buscá-lo. E não vou deixar que esse Senhor seja para mim um ilustre desconhecido. Adorá-lo em espírito e em verdade. Para que eu não me esqueça de que se ele me encontrou na beira do poço, eu serei eternamente grato. Porque eu não tenho como medir o amor que ele fez por mim. Não tenho. Mas eu quero transformar esse encontro de amor, como uma decisão firme para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu acho que o cerne dessa reflexão de hoje é esse. Adoração requer escolhas. E a sua escolha de amar talvez rompa com as suas cadeias interiores. Ele leve a adorar em espírito e em verdade.
Como tu és em nós, haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, como a perfeição.
Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A começar em nós, muda, Senhor Jesus, a vida de outros. Shalom, shalom, shalom.